mais grave, que foi uma lesão de panturrilha. Ele está, inclusive, em tratamento, não foi para férias por enquanto. Descanso, né? Os atletas estão descansando, o Luiz Gustavo não. Está em tratamento no CT do Caju. E também, essa conversa aí vai ser um pouquinho mais especial, porque depende muito também do Atlético sentir o que o atleta quer. É, e claro, obviamente, se vai fazer sentido por valores e tudo mais, a renovação. Então é algo assim bem, bem pontual também, bem, bem peculiar. E aí um caso bem à parte que eu imagino que não deve acontecer uma renovação é a do lateral direito Gilberto. O Gilberto, ele pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Atlético até o final de 2026. E até por não ser um jogador de característica que o Odair trabalha, enfim, e tem como prioridade para a lateral direita, aí também é algo bem pontual e peculiar. Não estou descartando 100% que o Atlético não vá lá e, enfim, negocie alguma situação com o Palmeiras, um reempréstimo ou uma compra em definitivo. Mas aí depende muito, acho que também do desempenho do jogador mais adiante, até aqui vem sendo um reserva do Benavides. E também é um jogador que tem esse contrato até o final de 2026. Mas como eu falei, Porto, tudo com muita calma, porque a prioridade agora é em buscar peças para compor o elenco e depois, com calma, até por ter situações mais tranquilas com todos esses jogadores, o Atlético, um por um, vai iniciar esse processo aí de renovação, muito provavelmente a partir do mês de julho.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC, para Mondri Sports, time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports, alta qualidade e personalização, chama no WhatsApp no 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br, sua melhor opção. Nomes importantes do elenco aí, né? Entre esses que a Monique citou, que estão com um contrato para terminar e que o Atlético pretende manter.
Nomes importantes. Cada um tem uma particularidade, assim. O que mais me chama a atenção é o Teran. É um ótimo jogador, mas o custo-benefício está ficando muito alto. Eu acho que o Atlético precisaria. Você tem a intenção, e eu acho que deveria ter, né, de uma renovação mais longa, fazer um trabalho de recuperação clínica desse atleta para que ele deixe de se lesionar tanto. Né? Eu não sei se isso foi feito ou não. Com outros atletas, né? Mas o Esquivel, por exemplo, ano passado se machucou demais, esse ano até já diminuiu bastante as lesões, né? E o Atlético tem um departamento de ciência, né, muito avançado, e esse cara, o Teran, é um baita jogador, cara. Os jogos que ele fez, os bons jogos que ele fez assim, no Atlético, são de altíssimo nível. Eu acho ele forte fisicamente, ele tem noção de espaço, é alto, ganha por cima. É um jogador muito, muito completo, então, e muito interessante, né? Então você vai contratar outro e não vai renovar com o Teran. Pô, vai pagar uma grana danada, porque é um jogador de nível alto para o padrão do futebol brasileiro. Então, acho que recuperar o atleta também clinicamente, porque eu acho que é o grande problema, o único problema que ele tem de se lesionar demais. Então isso tinha que ser resolvido antes, mas eu renovaria o contrato e faria um trabalho para dar uma recuperada nesse jogador. E o Luiz Gustavo, se ele quiser jogar mais um ano, e o Atlético achar que é um custo-benefício interessante, o futebol, ele que jogou dentro do campo até agora, ele pega uma das camisas do meio ali e o resto que se vire, né? É um ótimo jogador. Eu tinha uma expectativa que ele iria bem, pelo que eu vi no São Paulo, mas ele superou minhas expectativas de longe, né? Ou ele entrou, ficou um jogo ou dois ali, entrou Corinthians, não me lembro que Santos, não me lembro quem, entrou em meio tempo e depois jogou quase todos os jogos inteiros, né? Então é um jogador muito bom, né? Agora tem que saber se ele quer continuar mais um ano e não quer entrar, pegar umas férias, né? Porque começa com quarentinha assim, já dói até da sola do pé até o couro cabeludo, né? Depois de um jogo.
Eu acho que só há uma discussão, claro, pelo término do contrato, mas pela condição física, né? Porque se você avaliar tecnicamente, são dois jogadores que precisariam ficar. Mas eu coloco em dúvida a continuidade, especialmente do Teran, por conta da indisponibilidade dele ao longo da temporada. São muitos jogos. E assim, é um jogador com histórico, né? Quando ele foi contratado, a própria Monique avisou. Gente, é um jogador que vem com condições especiais, porque se não tivesse essas condições, provavelmente o Atlético nem conseguiria contratar, né? Porque quanto mais você está disponível, você ganha valor de mercado. E eu acho que o Teran perde valor de mercado. E tem um detalhe importante sobre a próxima temporada, que precisa ser avaliado em relação ao Luiz Gustavo, que é o tipo de calendário que o Atlético terá disponível. É muito provável que o Atlético jogue uma competição internacional no ano que vem. Por enquanto está numa zona de classificação para Libertadores. Falta um turno, muita coisa vai mudar. Mas o Atlético, pela pontuação atual, tem boas possibilidades de estar, pelo menos, na Copa Sul-Americana. Isso faz com que o calendário do Atlético seja parecido com esse de outros times que a gente sempre fala. Olha a vantagem do Atlético. O Atlético não está jogando essa semana. Os outros times estão jogando. Então, consequências de 6, às vezes 8 jogos, tendo ali semanas ou de Libertadores e Sul-Americana junto com o Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto para ser avaliado, porque o Luiz Gustavo, ele é um cara ideal para um calendário sendo jogado de domingo a domingo. Então, por mais que o Atlético jogue, por exemplo, uma competição internacional no ano que vem, você precisa ter um planejamento com ele para jogar uma vez por semana. É assim que, inclusive, você dá vida útil para o Luiz Gustavo, que é uma contratação que deu super certo. Ele chegou no Atlético assim e resolveu os problemas do meio de campo. Nos últimos jogos ele não tem atuado e o Atlético teve ali as suas particularidades, as suas dificuldades, teve que encontrar outras soluções, né? Outra forma de jogar ali com o Jadson e também com o Felipinho. É outro tipo de jogador, é outro tipo de combinação. Mas isso precisa entrar na conta para a renovação ou não do Luiz Gustavo.
Isso é simples de fazer, né, Gui? É só fazer, né?
Exato.
Tem alguém lá que escala e o cara escala ou não.
Né? Exatamente.
Você pode usar o jogador dentro do que o jogador pode. Por isso que eu digo, ele jogou quase todos os jogos e em quase todos os jogos uns 90 minutos. Pô, aí uma hora ou outra ia estourar alguma coisa, né?
Não, eu acho que você colocando isso, estando isso claro, porque quando você vai contar com o Luiz Gustavo uma vez por semana, você precisa, na verdade, ter uma melhora do seu elenco na reposição do Luiz Gustavo. Porque se ele vai jogar, caramba, vai jogar só a Libertadores em um determinado período, ou só a Sul-Americana. Você precisa de alguém que seja com a mesma capacidade, ou parecida, enfim, que te dê a alternativa de substituir com o mesmo repertório. O Atlético vai precisar montar um elenco diferente no ano que vem, porque provavelmente terá um calendário. Eu renovaria, como princípio, com os dois. Mas acho natural que isso seja discutido até um pouquinho mais pra frente, até pra você observar qual é a evolução do Luiz Gustavo, e meses nessa idade, né, faz muita diferença pra você avaliar. E no caso do Terán também, pra você tentar encontrar recursos para prepará-lo para que ele fique disponível mais vezes. Essa é a grande questão. E ele joga menos do que deveria no tempo. E isso desde a Série B do ano passado.
Sinta a magia das mil e uma noites, quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável. É na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 3244-2711. Almacan é bom demais.
Vai ter o nosso show lá, meu.
É nesse que nós vamos fazer?
Isso. De novo, esse papo.
Eu, você e o Elício, né?
Nossa,
aí a live vai.
Serginho.
Vai de arrasta.
Serginho.
Tá.
Eu, fique quieto, Guilherme.
Ok.
Eu, Serginho, Elísio e o Guilherme vai ser a gente vai apresentar. Ele vai ser a nossa nova odalisca.
Ah, é? Vai entrar pro grupo?
Vai.
Tô dentro.
Legal.
Com menos barriga, mas posso participar.
Legal, ó.
O importante lá é ter barriga. O sucesso da dança do ventre. Por que, que diz dança do ventre?
Tem que ter ventre.
Tem que ter isso.
Se não tiver ventre, não adianta.
Haja ventre, hein?
Haja ventre.
Então aqui tem coragem.
Olha só, o Márcio lá do Água Verde está perguntando para a Monique se o Atlético realmente tem interesse no Vitor Sá, do Krasnodar da Rússia, e no Gilberto do Bahia.
A princípio, não. Nenhum tipo de contato, nenhum tipo de interesse nesses dois jogadores. Que o Atlético procura dois atacantes de ponta, isso é fato, que joguem, né? Dois atacantes pontas, perdão, não de ponta. Pelos lados, que são as necessidades do Odair, e um lateral direito reserva, justamente porque o Gilberto, ele tem característica diferente do Benavides, e o Odair precisa e tá querendo esse lateral faz muito tempo. E o zagueiro reserva também. Mas a princípio, ainda sem nomes aí que possam estar, o Atlético estar monitorando.
O Luiz Ferreira, do Vitória Régia, pergunta para os nossos comentaristas: o sucesso do Luiz Gustavo no Atlético
não prova que era melhor ter permanecido com o Fernandinho por mais tempo?
Mas aí é um problema que ele tem que mandar, não é pra nós aqui, pro tem Mário, que mandar, né? Lá pro seu Mário lá.
Cara, a questão,
porque o seu Luiz, Mário que ele, quando a coisa aperta, ele tira da reta e põe em alguém, né? E dessa vez foi Fernandinho, Thiago Heleno, foi os velhos do grupo que fizeram a panela e não sei o quê. Tudo cascata, né? Quando perde, time que perde sempre tem panela, tem isso, tem aquilo, né? Quando ganha, não tem. Essa é a maior mentira, porque panela, quando é pra ter, tem ganhando e tem perdendo, entendeu? Não tem. Não é o resultado que faz surgir a panela. É coincidências de alguns atletas serem mais íntimos de outros e tudo mais. Então, a pergunta é pro seu Mário, né? Ele estava jogando muito bem, né? Na verdade, a primeira parte do ano, enquanto o Atlético estava brigando lá pelas primeiras posições, era o melhor jogador, talvez um dos melhores volantes do campeonato, né? E aí chegou no final, não, tchau, e deu.
Eu acho que teve um outro fator, não sei se a maneira como terminou o ano influenciou, né? Mas o Fernandinho se aposentou depois daquilo, até de uma maneira diferente, né? Ele foi anunciar isso um tempo depois, num jogo beneficente que aconteceu na Arena.
O fim foi a gente meio... transmitiu esse jogo.
O fim foi meio melancólico, né? Do Fernandinho. Não foi do tamanho do Fernandinho. Cara, o Fernandinho levantou taça de Premier League, o cara.
Foi mais gigantesco. Ou menos assim. O Atlético não queria renovar com ele, porque é pra Série B. O Fernandinho também acho que não queria muito jogar uma Série B, não. Já tava cansado. Jogou lesionado na reta final de 2024 pra tentar ajudar o Atlético. Ele teve uma lesão muscular de grau 4, gravíssima. Passou, inclusive, por procedimento cirúrgico. Jogou no sacrifício. Acho que uma coisa uniu a outra e ele tá curtindo a vida.
Mas, dele. Assim, eu acho o final do Fernandinho melancólico no sentido do tamanho dele, assim, independente até da continuidade ou não, mas é aquele típico jogador que você tem que ter um marco, cara, ó, esse cara aqui está parando e encerrou no Atlético, independente do que aconteceu ali em 24, obviamente que aquele rebaixamento, ele traz um impacto, mas ele mereceria ali um reconhecimento, porque ele foi gigantesco.
Ficou meio... botaram também muito na conta dele com aquela história da concentração, né? De que ele foi o cara que não queria que tivesse que concentração.
Como se isso fosse responsável pela derrota.
Que isso, né? Acabou prejudicando também o Atlético.
Também não fazia nenhum sentido. O time foi líder sem concentração e caiu sem concentração. E depois concentrando, né? Na reta final começou a concentrar um monte e caiu.
Sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Vamos voltar a falar de Coritiba aqui no Esporte TMC com o Nicolas França, que vai falar do Seba Gomes. O Sebas virou o segundo... O que joga o Seba? Ele virou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Coxa. E agora que ele alcançou a meta, ele quer dobrar a meta, Nicolas.
Agora são 123 partidas para quem observou decidir o que joga o Sebas. A torcida gosta bastante, né?
Quantos jogos?
123.
É coisa.
123, ele chegou há 3 anos, né? No Coritiba, na janela de transferências lá do Campeonato Brasileiro, ainda da Série A de 2023. Ele é o jogador mais velho hoje do elenco. Mais velho não, mas há mais tempo no elenco alviverde, né? O único que estava naquela campanha de rebaixamento em 2023. Aí em 2024. As coisas não deram certo, né? O Coritiba permaneceu na Série B, ele fala e deu entrevistas dizendo que pensou em sair do clube, mas a partir ali de uma reorganização, já no segundo semestre de 2024, o clube começou a melhorar, né? Para quem trabalha no clube, e também os resultados passaram a aparecer com o título da Série B do ano passado, ele como capitão levantando a taça e agora jogando. Ele considera quase como se fosse a primeira Série A, assim, porque chegou em 2023 meio bagunçado, assim, meio de paraquedas ali e tal.
Ele veio naquela janela do videogame, não veio?
Isso.
Com Slimani.
Ele veio antes, né? Depois
ele veio um pouquinho antes, né? Daí que veio essa galera aí naquela janela maluca. Inacreditável.
FIFA aquela lá, janela. E daí começaram a encontrar os caras.
Inacreditável.
Aleatórios lá, com Slimani, Ressé Rodrigues e Samaris.
Foi a primeira janela da SAF, né? Isso. Diretamente ali.
Ele foi a primeira contratação da SAF, de fato. Mas, sim, diferentemente desses outros, ele foi comprado lá do Atlético Nacional. Já era observado pelo Coritiba, né? Já tinha um, perfeito, trabalho de scout em cima dele. Diferentemente dos outros aí, que foram jogadores que o Arthur Moraes, na época, o responsável pelo futebol, decidiu trazer lá do futebol europeu, onde o Arthur jogou e trabalhou por muito tempo. O Sebas falou, né, os canais do Coritiba. Vamos ouvir alguns trechos que eu selecionei aqui, por exemplo, sobre a adaptação dele à cidade de Coritiba e ao próprio clube, né, ao Coxa.
Curitiba como cidade, na verdade que eu e minha mulher, que somos os que mais convivimos aqui, gostamos muito desde o primeiro dia, falando como cidade. Agora, como o clube Coritiba, para nós ha sido um processo muito bonito, muito importante. Eu queria muito e sonhava todos os dias com poder jogar no estrangeiro, caso aqui no Brasil. E hoje, já passar 3 anos e ver como todo o processo, toda a história que hemos construído, uma quantidade de situações que hemos vivenciado aqui no clube, ha sido de valorizar, de poder dar muito valor ao clube que me abriu as portas aqui no Brasil e que para nós é muito importante. Na verdade, estamos felizes no clube porque tem um potencial enorme. Falei faz tempo atrás que o clube tem um crescimento muito grande e é muito importante ser parte deste crescimento do Coxa, né? Então, para mim é um sonho estar aqui, porque queria muito estar aqui quando estava na Colômbia, e já hoje estar na história do clube como o segundo estrangeiro com mais jogos, como conquistando o título da Série B, que para nós é muito importante, é de valorizar, de parabenizar e de seguir construindo mais. A mim o Brasil me ha deixado uma mulher hermosa, minha mulher é colombiana, né, pero nos juntar aqui no Brasil ha sido, e eu falei para ela que ha sido das coisas mais importantes que me han acontecido em minha vida, e isso acho que vou levar para meu coração e no esporte. Seguir evoluindo, seguir crescendo é muito importante para mim.
Tenho que fazer uma pergunta.
Quer fazer, Monique? Quer participar aqui?
Ela briga comigo, mas eu não tenho culpa. Ela quer fazer uma pergunta.
Ela foi lá brigar com ele. Queres fazer uma pergunta para Sebas?
Seu nome? Sebas. Cara.
Sebastião.
Meu marido tá chegando aí, Ete.
Cuidado, hein?
Pô, cara, é grande, hein?
É violento, hein? Cuidado que o homem é bravo.
Ele vai te pegar.
Ele é violento?
É.
Muito.
Você não tem o que fazer?
Não,
né?
18, não.
A risadinha foi uma resposta boa. Você não tem o que fazer?
Você quer saber o que eu não tenho que fazer, moleque?
É. Mais ou menos.
Vai, Nico, vai, continua aí falando do Sebas.
Vamos lá, continuar. Ele falando, né, da relação dele então com a cidade, com o clube, e até quando ele fala de uma mulher muito hermosa, tal, e é colombiana, parecia que ele conhecia uma mulher aqui, não, mas ele passou a viver junto, né, com a esposa dele aqui no Brasil, né, os dois juntos, inclusive deixando um filho lá na Colômbia, que ele falou em outra parte da entrevista, talvez a parte mais difícil, assim, de jogar fora, né, do seu país nesse momento. Quando a gente brincou ali sobre dobrar a meta, o próprio Sebas fala isso, né? Tem 123 jogos, ele já fala em chegar. Ele teve o contrato renovado, né, no final do ano passado, já que quem sabe há 200 ou mais jogos com a camisa do Coritiba.
Quero ficar muito tempo, porque é bom fazer parte dessa história do clube, é bom fazer processo e que pueda fazer uns 200, 300 jogos. É o que estou pensando, né? Porque talvez muita gente, e não uma conversa fiada, talvez muita gente pense que é bom jogar em outro clube no Brasil e tal, mas por que não fazer história no Coxa? O Coxa tem tudo para uno fazer história. E tem tudo, tem uma torcida apaixonada, nos apoiam, o clube está crescendo muito, tem um pessoal humano, já falei, mas sempre parabenizo isso, o pessoal do time. E por que não fazer história no Coxa? Se o Coxa também é um time grande, por que não? Eu estou pensando nisso, né? E por isso renovei 3 anos a mais. E que bom ser parte desse processo. E sempre falo, aportar esse grau de areia, ser exemplo para os mais jovens. Eso que yo más me elevo en mi corazón, que muchos puedan crecer y saber que en Ucoxa se puede hacer historia, porque tem todo para hacer historia.
Sebas Gomes já falando, ele falou, ele renovou o contrato, né, por mais 3 temporadas, né, além desse ano tem mais 2 aí para vestir a camisa alviverde, claro, tem questão de mercado envolvido, enfim, mas tem um contrato aí até o final do ano de 2028 com o Coxa, e fala ali em 200, 300 jogos, ele tá a 9 de se tornar o estrangeiro que mais teria vestido a camisa do Coritiba.
Esse ano ainda.
É bem provável, né? Se ele não se machucar. Sim. E tal, ele deve no segundo semestre atingir a marca que é do Dreyer, um meio-campista argentino que jogou no Coritiba entre 1972 e 74. Aí participou de uma série, de parte da série do hexacampeonato, do título do Torneio do Povo, enfim. E o Sebas Gomes provavelmente, então, ainda no segundo semestre, toma esse posto aí de o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Coritiba e vestindo como capitão, né? A maior parte do tempo ganhou o espaço dele, é o jogador que mais tempo está no elenco alviverde, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando aí do Sebas Gomes, que muito em breve se tornará o estrangeiro com mais jogos pelo Coritiba. E ele, a gente vê por essa entrevista, né, pelas respostas, ele vestiu total essa camisa assim de ídolo, de referência, né, falando que quer mesmo jogar 300 jogos pelo Coritiba, que não vê motivo de mudar para outro clube, que o Coritiba entrega para ele tudo que ele precisa. Ele tá realmente comprou essa ideia de se tornar assim um jogador importante na história do Coritiba, não só
para... Não é conversa fiada, ele falou.
Não só para o elenco atual, assim, ele quer, de fato, fazer parte da história do Verdão.
E ele tem um jeito de jogar que facilmente, aliado à qualidade que ele tem, faz ele se tornar ídolo da torcida. É um jogador extremamente intenso, aguerrido, o cara que se entrega, ele pode até jogar mal, não tão bem, alguns jogos. Eu, particularmente, nunca vi ele jogar mal. Jogar mais ou menos e bem, e muito bem. Agora, é um jogador que, com a entrega dele, a disposição que ele tem, seja para defender, seja para atacar, perde, pressiona. É um cara que puxa os jogadores. Não é à toa que ele está de capitão da equipe, por exemplo. Capitão por exemplos, né? Então é com toda justiça.
É porque ele nem fala tanto. É. Ele não é de falar, é mais isso mesmo. É a observação, a liderança pela atitude.
Pois aí, por que melhor atitude que um treinador possa querer de alguém que, cara, se doa com a bola, sem a bola, em qualquer hipótese? Pô, esse é um exemplo bacana para os outros jogadores, né? E o torcedor comprou isso, ele com certeza já está no coração da torcida alviverde aí. E aí, quanto mais jogos fizer e quanto mais entrevistas como essa ele for falando, o torcedor gosta de ouvir isso. E não é, como ele disse, não é da boca para fora, né? O futebol mudou muito, né? Coritiba, Atlético, quem sabe um dia o Paraná volte a ser o que já foi. Aliados a uma cidade tão boa quanto Coritiba, né? Pô, e aí torna especial jogar aqui. Então, quem vem de fora, que talvez não tenha essa noção muito do tamanho, etc., das coisas, tem mais ainda a dizer, né, sobre... Eu vejo ele aí como um dos grandes ídolos aí dos últimos tempos que o Coritiba teve, né?
Eu acho que ele intelectualmente também é um jogador acima da média. Porque se você for analisar em campo, eu acho ele um bom jogador, um cara com uma característica de determinação que é impressionante, isso gera identificação. Mas é um cara que consegue ler tudo que está à volta dele. E nem estou falando só sobre o campo. Tô falando sobre a questão do clube mesmo. Ele entendeu muito bem o que é o Coritiba, o que é a torcida, o que é a característica. Tanto que ele traz ali um diagnóstico sobre 2023 que é perfeito, né? Ele chega num clube totalmente diferente. Coritiba ali era uma bagunça. Essa janela que a gente brincou, né, como sendo a janela do videogame, ela é um retrato daquele momento do clube, né? Que tipo de contratação que o Coritiba fazia naquela época, já estava praticamente rebaixado. E é um cara que foi muito importante também para a reconstrução do Coritiba a partir de 2024. E jogadores assim não influenciam só no campo, né, com a bola rolando, como ele é uma influência de determinação. Mas ele é, além disso, também para o vestiário, né? É o que se costuma dizer nos outros países aqui da América do Sul ou na Espanha, jogador de caráter. E não é o caráter no sentido de ser uma boa pessoa, mas é o tipo de caráter que ele tem, né? Um caráter muito marcante, uma liderança pela influência. O Seba é um dos grandes personagens e vai entrar para a história como estrangeiro que mais atuou em partidas pelo Coritiba. É uma referência dessa última parte aí da história do Coxa dos últimos 3 anos.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Vamos pro intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com o programa de hoje. Vamos até às 8 horas da noite, hein? Não sai daí porque a gente ainda vai falar do Paraná, vai falar de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E temos convidados especiais daqui a pouquinho aqui no Esporte TMC.
Até que enfim, alguém que acrescente nesse
exatamente,
programa.
Exatamente, é daqui a pouco. Então, tá, não sai daí. Vamos juntos até às 8. Agora são 7:03. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
De repente alguém que tá ouvindo vai falar, palmas.
Continue com a gente. É isso. Já já voltamos com muito mais futebol! Seu Ford novo está na Ford Barigui. Tecnologia, segurança e desempenho em toda a linha Ford. Territory, conforto e conectividade para o dia a dia. Maverick, versatilidade e força para qualquer desafio. Ranger, potência, robustez e tecnologia off-road. Mustang, performance e design icônico. E para quem precisa de um veículo para trabalhar, a linha Ford entrega resistência, capacidade de carga e eficiência para o seu negócio. Venha fazer o melhor negócio em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Condor premia. É 500.000 todo mês. Prêmios imperdíveis e um sorteio final de 1.000.000.
Leite UHT 1 litro, exceto zero lactose, Clube Condor a partir de R$3,99. Café 3 corações, 500 gramas, Clube Condor, R$22,78. Banana caturro laranja pera, 1,98 o quilo. Fraldinha bovina peça vácuo resfriada, R$35,97 o quilo. Ofertas válidas para esta quarta-feira.
Condor, de mãos dadas com você.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial. Marque 2 amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil. E acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes!
com o Esporte TMC dessa quarta-feira. E o canal de YouTube da TMC é o TMC Esporte. Você vai entrar lá nesse canal agora, vai entrar no YouTube, vai abrir o YouTube aí. Pode ser o seu aplicativo no celular, pode ser no navegador do seu computador. Entrou no YouTube, digitou TMC Esporte, é o primeiro canal que vai aparecer. Canal gigantão, pô. Tá com 401 mil inscritos no canal. É gente, hein? É um canal que engloba o esporte da TMC do Brasil inteiro. Vai ter TMC São Paulo, TMC Rio de Janeiro lá dentro, TMC Paraná também, que somos nós aqui de Curitiba. Então entra lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E aí você fica por dentro de quando a nossa programação entra no ar. Lá tem papo de craque na hora do almoço, esporte TMC no fim da tarde. As transmissões dos jogos aqui da TMC também, sempre lá no nosso YouTube. Inclusive sabadão tem transmissão da final, da finalíssima da segundona do Campeonato Paranaense, entre Paraná e Paranavaí. E os jogos da segundona a gente transmite com imagens. O jogo passa lá no canal da TMC no YouTube para você assistir os 90 minutos ao vivo e de graça. E vai ser um jogo de festa, né? Muita festa da torcida do Paraná, com certeza, para a chegada do time ao estádio, para a entrada do time em campo. E no fim do jogo, festa do campeão da Série B paranaense. Pode ser o Paraná, pode ser o Paranavaí. Sabadão tem transmissão muito especial no YouTube da TMC. Entra lá, se inscreve no canal para você não perder. Continue participando do programa também para você concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, voucher de R$ 125 para o restaurante Almacan. Prêmio 2, torneira elétrica da Enerbras. Manda sua participação para cá e você concorre a esses prêmios no final do programa de hoje.
O Ancelotti está aí no estúdio?
Quem?
Ancelotti?
O Carlo Ancelotti?
Tá aí na tua frente.
É um técnico bem melhor do que o Ancelotti.
Tá aí, ó.
Bem melhor do que o Ancelotti.
O italianão tá aí, ó.
Ah, daqui a pouco a gente vai falar com ele aí, tá?
Tá bom.
Segura um pouco a emoção.
Não, eu tô.
Na Torres Casa de Carnes, kit dia a dia, kit fit, kit air fryer, kit família, pra facilitar a sua semana. WhatsApp 3534-6526. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Vamos falar do Paraná, o Jairo Júnior tá de volta com mais informações do Tricolor da Vila. Sabadão tem a final, Juninho, já dá pra saber qual é o time que vai entrar em campo?
Ah, dá pra ter uma ideia, viu, Porto? Dá pra ter uma ideia, até porque o Tcheco não deve e não é de fazer tantas alterações, né? É claro que algumas dúvidas ainda existem, por exemplo, a situação do Eduardo, que era pra ter sido titular lá em Paranavaí, mas acabou sentindo ali um desconforto ainda no trabalho de aquecimento, então há uma dúvida com relação às condições clínicas desse jogador. Se ele estiver em boas condições, pode ser que o Tcheco volte a utilizar ali, ou na verdade mantenha, né? Porque o Kaique fez essa função de um terceiro zagueiro pelo lado direito na partida lá no Valdemiro Wagner. Mas aí o Eduardo é quem faria e ficariam realmente três zagueiros, né? O Eduardo, o Dombrowski e o Matheus Santana. Então tem essa dúvida com relação ao Eduardo. No meio de campo, ele tem a volta do Elvis, que foi preservado do primeiro jogo, vinha ali com uma sobrecarga muscular, acabou sendo preservado, deve voltar ao time. E aí é que tá a situação. Sem o Daniel Cruz, que está suspenso, o Tcheco deixou em aberto até a possibilidade, de repente, de armar um time ali sem um centroavante, sem um camisa 9. Ou tendo mais um atacante de mais mobilidade, ou então colocando mais um jogador no meio de campo sem sacrificar ninguém, sem tirar ninguém. Eu digo isso porque, na teoria, o natural seria o quê? Volta o Elvis, sai o Michelon. Mas o Michelon foi um dos melhores jogadores do Paraná Clube no primeiro jogo lá em Paranavaí. Então ele poderia armar o meio de campo com o Ferreira, o Michelon, o Elvis e o Thiaguinho, e dois atacantes apenas seriam o Juan Lima e o João Felipe. Ou então, naturalmente, né, sai o Daniel Cruz, ele coloca um outro camisa 9, que é o que eu acredito que ele vai fazer. Na minha opinião, o Tcheco deve armar o time com três atacantes, tendo um camisa 9. E se você me pergunta, e muita gente tem perguntado, quem você acha que vai ser? Eu acho que tá mais pro Lilio. E explico por quê. Jogo final, Vila Capanema, dentro de casa, confiança do atleta. O Lilio ficou atrás dos demais centroavantes do time durante praticamente todo o elenco por questões físicas, clínicas. Então ele é um jogador que aos poucos foi sendo inserido e nos últimos jogos dentro de casa na Vila Capanema ele entrou bem, fez gol, sofreu pênalti e ele tá vivendo esse momento, ele tá por esse momento da final. E acho que nesse entendimento de vestiário o Tcheco pode dar essa oportunidade pro Lilio ser o titular do Paraná Clube. As outras opções são Samuel, que é um jogador com um refinamento técnico melhor até do que os outros, o próprio treinador já falou sobre isso em algumas oportunidades, e o Lucão, que também não ficou à disposição do último jogo por um desconforto muscular. Então ele tem outros três centroavantes para disputarem essa posição do Daniel Cruz, que está suspenso. Mas eu acredito que o Lilio vá para o jogo. Inclusive, amanhã, no período da manhã, vai rolar uma janela de imprensa e os dois jogadores considerados ali as referências desse time concederão entrevistas. O Eltinho e o Lilio. Claro que nem sempre ir para entrevista representa dizer que você vai jogar. E acho que essa entrevista ela é muito significativa, né? Porque você está colocando ali para falar com o torcedor, para falar no último momento, né, com a imprensa ali pré-jogo, do último jogo, os dois atletas que foram escolhidos a dedos na montagem, né, do elenco. O Eltinho, por toda a liderança que ele tem, e lamentavelmente perdeu a maior parte do campeonato por conta de lesão logo na pré-temporada. O Lilio, que ficou mais de um ano e meio parado, continuou no clube, voltou a jogar e também teve um problema clínico no início da competição, mas que são os caras mais identificados com o torcedor. Esse grupo criou uma identificação, uma sinergia muito legal com a torcida. Mas ninguém tem mais essa identificação do que esses dois jogadores. E eles é que foram os escolhidos para amanhã atender a imprensa na Vila Capanema. Tô achando que vai Lilio. Então, assim, Tiago ainda tem mais dois trabalhos, tem o treino de amanhã, tem o treino de sexta-feira, mas eu tô achando ali que ele deve colocar um esquema com três zagueiros, o meio de campo com quatro jogadores e a linha de três lá na frente, optando pela entrada de um centroavante, que seria o Lilio, no lugar do Daniel Cruz. Diante de tudo isso que eu passei, para colocar aqui, esboçar uma escalação, Juliano no gol, a dúvida, Eduardo ou Kaique, ao lado do Thiago Dombrowski e do Matheus Santana na zaga, aí o meio de campo, ali a linha de meio de campo com Ferreira, com o Elvis, o Thiaguinho e o Bruno Dipe, mais pelo lado esquerdo, e a linha ofensiva com o Juan Lima, o João Felipe e o Lilio. Eu tô imaginando que deve ser algo próximo disso, o tricolor pro jogo de sábado, Porto.
Valeu, Jairo Júnior falando do Paraná aqui no Esporte TMC, pra Rossul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rossul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Lilio deve ir pro jogo aí como titular, Serginho.
Eu tenho a mesma convicção do Jairinho em relação à opção dele ele entrar com camisa 9. Né? Todos os jogos ele jogou com camisa 9 e já teve outros momentos que ele poderia ter feito isso, de ficar com dois atacantes e colocar um jogador a mais no meio. E ele não fez. Então, acho que no último jogo não é o momento, né? Se fizer também, eu acho que aí o treinador tem isso na mão lá, mas eu acredito que ele vai entrar com um dos 9, né? O Lilio, a única coisa que não seria o Lilio por conta de não suportar jogar os 90 minutos, talvez possa deixar para entrar num segundo tempo, com um jogo um pouco mais tranquilo, entre aspas, né? Às vezes o cara deixa para entrar no segundo tempo, aí o jogo tá pegando fuga no segundo tempo. Mas eu acho que ele não tem condição física para jogar 90, então assim, de repente, ele pode ficar, entrar o Samuel, ou seja lá quem for, o Lucão, e o Lilio, porque o Lilio vai jogar.
O problema é que o Samuel também não tem, né?
É, também tem isso,
né? O único que, além do Daniel Cruz, teria seria o Lucão. Ele é um cara que não jogou a última partida.
Então, é uma dúvida interessante, né? Eu acho que ele tem essa opção. O Lilio, como você falou, me surpreendeu, porque ele ficou parado um tempo e quando voltou, ele não vinha apresentando. Ele jogou uma partida contra o Rio Branco lá em Paranaguá, que até ele mesmo estava se xingando dentro de campo, se sentindo que não estava bem. Ficou um tempo parado. Quando ele voltou melhor, né? Voltou, sofreu o pênalti, como eu falei, sofreu o pênalti arrastando
estrela
o cara,
né? Naquele jogo que ele fez os dois gols, isso, né?
Então é um cara assim, que o torcedor gosta, né? O torcedor gosta. E o Eltinho também, o Eltinho já falou pra você no dia do jogo lá, falou, vamos fazer um gol na final. Isso que ele sabe que ele vai jogar, seja meio tempo, metade de um tempo, ele vai entrar. Então, eu acho que ele e o Lilio vão participar, não sei se jogo todo, parte do jogo, no primeiro tempo ou no segundo, eu acho que vão participar. E o resto, as dúvidas outras, o Elvis deve voltar, eu acho que o Michelão jogou muito bem. Mas, cara, o campeonato todo você manteve essa espinha e o Thiaguinho ganhou a posição também no meio. Eu acho que a coisa mais justa, né? Que E o Tcheco é um treinador que eu admiro bastante. Estamos aqui, vamos apresentar depois do lado de um outro fera aqui. O treinador tem isso dentro dele, né? Um senso de justiça, né? A não ser quando, por exemplo, quando aconteceu ali do Thiaguinho chegar, o cara entra no primeiro jogo, rebenta, entra no segundo, rebenta. Cara, chega um jogo que é decisivo. Pô, o outro que me perdoe, mas pô, o outro que tá jogando muito mais e tal. Então, daí você acaba. Mas não é esse o caso. Então volta o titular, o 10, que era o titular, volta. Deve voltar normalmente. Na direita vai depender aí, questão de clinicamente estar bem ou não. Então, o Paraná não tem muitas coisas a definir, né? E então, a expectativa que fica é de um grande jogo, né? Decisão é sempre decisão, né? Tudo pode acontecer, às vezes você perde um jogador expulso, seja lá o que for, toma um gol cedo, o jogo pode mudar, né? Mas a tendência é que o Paraná faça o que vem fazendo, né? O suficiente para ganhar os jogos e não seria diferente nessa decisão, né? E com todos os méritos, né? Pô, campanha de sei lá quantos por cento, 80 e tantos por cento.
90%.
De aproveitamento, melhor ataque,
nenhuma
melhor defesa.
Derrota.
Pô, daí, tudo isso, daí, no último partido, você vai perdendo os pênaltis lá, por exemplo, como a gente tava falando aqui.
Mas o futebol tem disso, né, Serginho? A gente tá falando de um Londrina esse ano, por exemplo, que foi vice-campeão paranaense invicto.
O Arsenal foi vice-campeão europeu.
O Arsenal vice-campeão invicto, o Cascavel em 2021 vice-campeão invicto. O futebol, às vezes, prega algumas peças.
É, o Tcheco não vai querer ser bi vice-campeão
invicto. Ele foi o Cascavel, né? Em 21.
É verdade, aconteceu com ele, né?
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Sabadão, transmissão TMC de Paraná e Paranavaí, a grande final da segundona do Campeonato Paranaense, transmissão com imagens. A gente passa o jogo, 90 minutos, ao vivo e de graça, no YouTube da TMC, no estilo TMC TV. Entra lá no canal TMC Esporte, se inscreve para acompanhar a finalíssima de sábado na segundona do Paranaense. Finalíssima rolou também no último sábado na Suburbana. O futebol amador aqui de Curitiba, a gente recebeu na semana passada aqui o Marquinhos, presidente do Trieste, o Rodrigo Crasso, lateral do Urano, para falar sobre a expectativa da final. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio os campeões. A galera do Urano tá aqui para celebrar a conquista da Suburbana 2026. Aqui com a gente, Ari Marques, treinador do Urano campeão. Tudo bom, Ari? Bem-vindo à TMC, prazer ter você aqui.
Bom, prazer, obrigado pelo convite, estamos contentes, estamos felizes, né, pelo título do Urano, e realmente foi uma conquista maravilhosa, os atletas aí que estão aí, realmente o grupo foi maravilhoso, eu acho que foi uma conquista merecida.
O ET falou que você é o Carlo Ancelotti.
Não, é a voz do Ancelotti.
É o Ancelotti, ET?
É a cara, a voz... Cara, só falta falar pra ser
o Ancelotti. Ah,
falei enrolado. Conta bancária tá igual também, né, Ari?
É, tá bem igual.
Tá igualzinho, né? Marcelo Domingues, presidente do Urano, com a gente aqui também. Marcelo, tudo bem? Bem-vindo, prazer ter você aqui.
Boa noite, Porto, Serginho, os amigos da TMC, os companheiros do clube aí. Sempre uma satisfação, né? Segunda vez que eu venho aqui já e... Antigamente era na Transamérica, mas agora é TMC.
Não, tamo aí. Transamérica, TMC, tudo igual. Alex Alves, zagueirão do Urano, com a gente aqui. Alex, tudo bem? Bem-vindo, cara.
Tudo bem, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar participando com vocês aqui, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite.
É zagueiro gato, esse é tipo o Alisson é goleiro, gato, né?
Show ele bonito?
E esse é um zagueiro gato, é difícil ver um zagueiro bonito assim, né?
É?
O zagueiro geralmente é feio, né? E ele é gato, bonito, já tem um monte de gente aqui já, cara.
E o Lucas Macanhã, goleiro do Urano, também tá aqui com a gente. Macanhã, tudo bem, cara? Bem-vindo.
Tudo bem, boa noite, obrigado, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aí.
Muito legal. Ari, começa contando pra gente aí como é que foi essa conquista. Você que é campeão da Suburbana, quantas vezes já, hein?
Ah, eu não trabalho muito na Suburbana, às vezes quando eu tô meio de folga eu venho, né? Mas na Suburbana foi, no Amador aí, foi o quinto título.
Olha aí, imagina se trabalhasse muito, hein?
Pois é, e disputei 7 vezes, ganhei 5, então...
Que beleza.
Só no Urano, né? Foi o teu tri agora, a gente ganhou uma Taça Paraná também, uma Copa Kaiser, no Urano, né? Foram seis competições com 5 títulos, então foi legal. E o 2023 foi o último, né? Que eu tava no Trieste, né?
Uhum.
E a gente ganhou o título no Trieste também. E então, graças a Deus, tá dando certo e vamos trabalhar, vamos seguir. E é isso aí.
Tá fraco, hein,
esse cara tem uma mania, eu cumprimentei ele na chegada aqui, porque ele tem uma mania de ser campeão, que é uma coisa fora de série, né? Então, eu vou sair um pouquinho do roteiro só pra falar uma coisa pra galera. E o bloco é do Paraná ainda, né? Primeiro, se algum torcedor do Colorado que tiver por aí, tiver alguma foto do Colorado que não esteja o Ari Marques, por favor me mande, porque eu já fiz pesquisa em tudo que é lugar. Não tem nenhum jogo do Colorado que o Ari não esteja. Desde 71 lá que foi feita a fusão, ele deve estar lá, porque é inacreditável. Sei lá quantos jogos ele fez com a camisa do Colorado, que hoje é um dos formadores do Paraná. E quando eu tinha aqui, eu falei, o Paraná começou, fizeram um timaço, Minelli, eu não sei o quê, papapá, veio um monte de jogador bom de fora. Tal. Ok, foi feito tudo isso, mas o Paraná só é o Paraná hoje por conta da categoria de base do Paraná. O Paraná fez uma categoria de base que revelou 50, sei lá quantos jogadores, 50 talvez seja um exagero, mas, cara, assim, aqui naquela reta de começo ali, uns 4, 5, 6 anos ali, saíram jogadores que brilharam pelo mundo, né? E em cima disso, vendendo esses caras, esse negócio, o Paraná se consolidou. E o Ari era a grande pessoa dessa história toda, primeiro com o Colorado e depois com o Paraná Clube, né? Pô, meu amigo pessoal, jogamos muitas peladas juntos, tomamos muita cruche depois das peladas juntos também. Pô, eu quero dar o primeiro parabéns aqui, pô. Mas quando veio aqui o presidente do Trieste, eu fiquei pensando, pô, o Ari vai ganhar. Caramba, é verdade, cara. Pô,
falar pro Marquinho.
Não foi falar pro Marquinho, né? Eu falei pro Crasso, né? Eu falei, cara, o treinador só ganha, cara. Deve ter alguma coisa de bom, né, Porto? Parabéns, meu querido.
Obrigado, Serginho. Serginho é, pô, lá. Pegamos a fase ótima do Paraná ali no início e eu tive a felicidade de ser o comandante ali naqueles primeiros anos ali do Paraná. E eu tive a sorte, na época que o Paraná fez a fusão, veio o Rubens Minelli, né? Que na época era um dos melhores treinadores do Brasil. Então, foi um professor ali onde eu iniciei a minha carreira. E realmente o Paraná é uma sequência de grandes jogadores, né? O Alex é um que foi formado depois, o Alex é formado no Paraná também. Desde eu de pequenininho. Não cheguei a ser o treinador dele na base, mas ele veio depois. Mas teve números, né? A gente foi falar de jogadores, todos jogaram na equipe de cima, depois todos foram vendidos, todos jogaram em grandes equipes. Então eu tive essa felicidade, essa sorte de trabalhar nessa época aí, ganhando títulos, né? Então eu aprendi a ganhar título ali no Paraná, na base, e estamos seguindo.
Pegou gosto, né?
Estamos seguindo.
É tão bom, né?
Ah, é bom, é bom.
Pegou gosto pela coisa. Presidente, Marcelo, o Urano veio da segundona, né? Ele, ano passado, estava na segundona, subiu e foi direto pro título. É uma campanha até certo ponto inesperada por conta disso ou não?
É, a gente ficou 9 anos na segunda divisão, aí montamos o time, né? A nossa ideia era montar um time para não cair, né? Para ser bem sincero para vocês. Só que isso é um projeto que, da minha parte, desde 2023 a gente vem galgando ali para conseguir atingiu o nosso objetivo, né? Batemos na trave ali por 2-3 anos ali para subir. Esse ano, graças a Deus, aí a gente conseguiu montar um elenco bom, né? Com grandes homens, né? Ali que souberam administrar bem ali o grupo ali. O Ari dispensa palavras, né? Um excelente técnico. E eu acho que foi isso, sabe? O nosso conjunto, porque nós não, para ser sincero, o nosso time pode não ser o melhor. Só que uma coisa que o Ari falou um dia lá pra, na resenha ali, que eu vou levar pra minha vida. Eles podem ser melhor do que nós, só que eles não podem ter mais vontade do que nós. E eu acho que foi isso que levou, foi a forma pro sucesso do Urano esse ano.
Pois é, uma campanha de título logo nesse primeiro ano de retorno aí à primeira divisão da suburbana, do futebol amador aqui de Curitiba. Eu quero conversar com os atletas aqui também, o Alex Alves e o Macanhã, que fizeram parte do grupo campeão pelo Urano. E o Macanhã, ele foi de quase herói para quase vilão, para depois herói de novo, nesses pênaltis aí. A emoção foi doida, hein, Macanhã?
Nem me fala, meu amigo. Só de lembrar, meu coração já acelera aqui.
Pra quem não sabe do que eu tô falando, a decisão foi pros pênaltis, né? O jogo entre Urano e Trieste. E o Macanhão pegou um pênalti ali, aí foi pro pênalti decisivo, que se o Urano marcasse, terminava e o Urano seria campeão. E o próprio Macanhão foi cobrar. E perdeu o pênalti. E aí foi pras alternadas, mas aí ele pegou de novo e deu boa. E ficou com o título.
Graças a Deus, né? Ali foi só oração. Depois que eu perdi, eu só consegui orar. Não era possível que ia acabar daquela maneira, né? E Deus foi bom comigo e acabei pegando outro pênalti e conseguindo ajudar, né? Urano, esse título tão merecido, né? Eu acho que podem falar o que quiser do nosso time, mas ninguém mereceu mais do que nós esse ano, hein?
Alex, e o próprio jogo também, né, cara? O Urano tava sendo vice até o último lance da partida, né, cara? O gol de empate que leva pros pênaltis foi a última coisa que aconteceu no jogo.
É verdade, eu acho que uma das características principais da nossa equipe era não se entregar nunca, né? Como a gente vem falando, talvez a gente não era a equipe mais qualificada da competição, mas, cara, ninguém tinha mais vontade que a gente, ninguém tinha mais vontade de treinar, ninguém tinha mais vontade de jogar que a gente, e foi assim durante a competição inteira, né? Eu acho que na final aconteceu o que vinha acontecendo nos outros jogos, foi muita luta, muito empenho. A gente decidiu as últimas três matas-matas fora de casa, e por incrível que pareça, também teve gols no último minuto, nos lances ali na semifinal, na final. Então, acho que isso é um espírito da nossa equipe que ficou marcado ali. Acho que essa decisão, essa final vai ficar marcada na nossa história, na história do Urano e na história da Suburbana também.
Tem algum segredo ali para fazer tanto gol assim no último ou nos últimos minutos do jogo?
Não, o segredo é acreditar até o fim.
Pode, né? Largar, né?
É, não pode largar. Mas mérito dos atletas, né? Treinamento, eles realmente dedicaram desde o início. A gente já vinha batendo o pênalti mais de um mês, né? A gente já vinha treinando pênalti, a gente já vinha achando que poderia decidir nos pênaltis, mas eu acho que a campanha do Urano foi em cima do grupo começar a acreditar no trabalho. A gente não tinha muitos atletas, não, estava um grupo nosso em 19, depois ficou 18, machucou muita gente, dois saiu, acabou indo pro profissional, aí saiu. Então a gente teve que remontar durante a competição. Enquanto alguns clubes falavam que eles eram favoritos, a gente ficou quietinho, trabalhando, treinando, e fomos acreditando aos poucos. O Serginho sabe como é que é, né? E quando os outros começam a falar que são favoritos, mexe com o brilho do adversário. E foi o que aconteceu, né? Inclusive o presidente, o Marcelo, né, tem muita participação nisso. Ele é o cara, ele veste a camisa ali, é o primeiro a chegar, é o último a sair. O único que chega primeiro que eu é o presidente, e sai depois. Entendeu? Mas o presidente, eles botaram no início da competição que o Urano tinha 6% de chance para ser campeão.
6%? 6%. Quem que botou isso aí?
Eu não sei, foi alguns, foi a imprensa, algum time.
Esses caras da imprensa.
Aí nós trabalhamos em cima dos 6%. Até o Alex, nosso capitão, um dia na conversa, nós falamos: pô, professor, mas 6% é bastante, vamos trabalhar em cima disso. E o nosso presidente foi tão feliz, ele estava tão confiante, que ele mandou fazer as camisas antes da decisão. Ele botou 6% na frente e botou 100% atrás, campeão. E fez lá não sei quantas camisas. Se perde, ele ia jogar fora, né? todo mundo usando as camisas. Você vê, a gente estava acreditando no trabalho, com todo o respeito ao Trieste, na estrutura do Trieste, mas a gente sabia que a gente tinha grande possibilidade de ser campeão, como a gente foi.
Ô, mas olha, Macanhã, Alex, Crasso. Pô, eles estão falando tudo. Bom, o nosso time é.
Não era o melhor.
Então os outros times são o quê? O Real Madrid, cara? Zezinho, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Olha como o nível que tá. A gente tava conversando aquele dia com ele.
Zezinho, que jogou o Santos.
Pois é, meu Deus do céu. Então o nível da Suburbana tá cada vez maior, né? E eu ainda lembrei vocês que. Vocês são novos, estão chegando agora, mas o presidente, o Ari, que já tá há muito tempo, né? Lá atrás, a Suburbana era bairro, né? Times da região, da vila, tal.
Os time jogadores... da região ali.
É, surgia lá um outro que de vez em quando ia treinar num profissional, alguns até ficavam e coisa e tal. Depois passou pra ser aquele jogador que, tipo eu, assim, tá acabado, não consegue mais nem correr direito, e ia jogar Suburbana. E dos tempos pra cá foram trazendo jogadores mais novos, que recém tinham parado de jogar, Alguns ainda estão na transição de jogar ainda, de, como você falou, dois voltaram a jogar, então. E aí o nível agora tá uma coisa de louco, né? Então, o nível suburbano acho que compete aí com a segundona do Paranaense, essas coisas. Eu acho que não tenho dúvida que poderia bater de frente, né? Assim, lógico, talvez num 90 minutos, claro. Toda. Aí lógico, só que daí eles treinariam para isso, né? Mas, cara, espetacular o nível técnico, né? Os jogos são interessantíssimos, né?
São jogos fortes. É uma coisa que você falou. Acho que nós temos 4 ou 5 times aí que tem grama sintética. Top, né? Então, a única diferença que eu sinto hoje no amador profissional, eu que sempre gostei de trabalhar bastante, de treinar bastante, é que só treino 2 vezes na semana. Terça, terça e quinta. E eles chiam aí, eles ficam bravos, porque, pô, Ari, vai chover. Foi
você tarado pra treinar, então imagina, hein? Ele quer descontar, né, daí, dos 2 dias.
Esses
aí?
2 dias vale pela semana inteira, rapaz. Começa às 8, acaba 11h30 da noite.
Primeiro dia do Ari, ele já falou, ó, eu não uso relógio, hein? Então, não sei que horas que vai acabar.
Eu não uso mesmo. Eu tô usando um relógio aqui, que meus filhos me deram de presente esses dias aí. Mas eu, para treinar, nunca usei relógio, então... E lá perto do Campo Duran tem uma cancha da prefeitura lá, né, presidente? É um areião. Às vezes eu chego lá, o presidente, areia hoje é na areia. Eu falei, não, presidente, dá para treinar, mas depois nós vamos para areia. Mas nós... Então treinar vai. Isso aí fez a diferença, e eles foram acreditando. Porque o jogador tem que pegar confiança no trabalho, né, Serginho? E você sabe quanto...
Isso é fundamental, né?
É, e aí tá certo, vai treinar uma jogada, treina um escanteio, uma falta... E a gente vai, a coisa foi pegando de um jeito que... Quando chegou no mata-mata, eu falei, nós vamos brigar pelo título. Não falei para eles, mas falei, nós vamos brigar pelo título. Eu tinha certeza que nós tínhamos condições de chegar.
E passou com a última vaga, né? Do Urano também, né? Foi na primeira fase?
Não, passamos em terceiro.
Passamos
em terceiro.
Ó, o Leandro, que tá aqui com a gente no chat, acompanhando aqui a entrevista pelo YouTube... Mandou perguntar pro Ari se é verdade que o treino mais curto que ele já deu dura 3 horas.
Não, aí também não. Não é.
É, isso é o rachão, aquele rachão do...
É o aquecimento.
Lá atrás, quando ele era do Paraná, lá, o rachão durava 3 horas, né?
É o aquecimento.
Na véspera do jogo, só pra soltar a musculatura.
É,
né?
O pessoal às vezes exagera um pouco, né? Mas o atleta, ele sabe. E o atleta, quando ele tá contente, quando ele tá feliz no clube, ele gosta de trabalhar. Ele tem alguns, a gente sabe, os preguiçosos, a gente sabe aquele que gosta de puxar um pouco mais, um pouco menos, a gente sabe, né? Com a experiência que a gente vai adquirindo durante, você sabe aquele que gosta de puxar mais. Então, aqueles mais preguiçosinhos, você põe na frente, você fica um pouquinho, bate uma falta, segura ele. Aí ele vai pegando gosto.
Eu queria falar aqui com o Macanhã e com o Alex, que são atletas que deixaram o profissional há não tanto tempo atrás, sobre essa questão do nível da suburbana. Você parou quando, Alex, de jogar no profissional e como é que foi para você chegar na suburbana, o nível que você encontrou?
Cara, eu parei assim muito recente, eu parei em 2024, né?
Pô, agora?
Parei recente, bem recente. Em 2025 eu tirei um tempo para estudar. Eu sou um cara que sempre gostei muito da parte tática, da parte técnica, da parte estratégica do futebol ali, né? Então eu acabei fazendo minha carteira, minha licença da CBF para treinador, fiz a licença do Sindicato dos Atletas para treinador, e a gente ficou esperando alguma coisa, né, categorias de base, e no final de 2005 apareceu até algumas propostas, mas era para fora do estado do Paraná, e assim, um dos fatores que fizeram eu parar e encerrar assim foi o tempo com a família. Eu queria um pouco mais de tempo com a família,
mais
próximo, né, porque essa vida de futebol, a gente fala que fica no trecho aí, na semana, se tiver 2 jogos, são 2 dias concentrando, 2 dias viajando, então eu com 3 crianças, eu queria estar um pouco mais perto dos meus filhos, da minha esposa. Então no final de 2025 apareceu essas situações pra fora, eu sentei com a minha esposa e falei, não é o momento, a gente parou pra curtir um pouco a família, curtir esse momento. E paralelo a isso, veio através de amigos em comuns a proposta, né, do Marcelo, pra gente estar indo jogar ali no Urano. A princípio eu não queria muito, eu queria mesmo ficar um pouco com a família, mas ele me apresentou o projeto, as pessoas que estavam ali, os atletas, o Ari, que eu já tinha trabalhado no Paraná, não como treinador, ele era meu diretor na época, e eu falei, opa, ali acho que tem algo especial, né? Aí o Marcelo até falou pra mim, Alex, a gente tá montando um time pra não cair, é o primeiro objetivo. E quando ele me falou os jogadores, o treinador, eu até brinquei com ele, falei, cara, você tá brincando, tá montando um time pra não cair, mas eu acho que a gente vai te desobedecer um pouquinho, né? E graças a Deus isso aconteceu. E quando começou a Suburbana, cara, vários ex-jogadores ali que a gente enfrentou no profissional, realmente o nível é um nível muito alto, como vocês falaram, eu acho que um pouco de trabalho a mais durante o dia a dia, talvez a semana de treinamento mais completa, eu acho que é um nível assim, talvez de Série B, de Paranaense, eu acho que dá uma competição boa, claro, não dá pra falar agora, porque é pouco tempo de treinamento, a parte física ainda pesa bastante, mas eu acredito que é um campeonato de um nível muito, muito alto, sabe, cara, e assim... Eu não. Minha primeira Suburbana, graças a Deus, consegui o título, né? Mas eu vejo que os outros atletas que participaram de outras